Quantas pessoas? E aí, pessoal? Tá dando certo agora? Estão me ouvindo? Não? Sim? Com som ou sem som? Estão me ouvindo? Boa. Tá. Link funcionando. Vai me avisando aí depois quantas pessoas estão, se o pessoal voltou. Eu estava dizendo para vocês, né, que o tema de hoje é sobre um assunto que na verdade não é surpreendente, mas as coisas parecem que sempre podem ficar pior. É que a situação do Haiti é tão ruim que não dá para acreditar que tá pior. Então, mas tá. E aí, bom, é isso que eu vou explicar para vocês. Vou falar no detalhe, vou explicar um pouco da geopolítica, da geografia, como que o Haiti virou o que ele virou. E é interessante porque o fato dele fazer parte, ser metade, né, menos da metade, um terço de uma mesma ilha com a República Dominicana, é um belo de um experimento para olhar dois lugares diferentes dentro do mesmo espaço e o que que aconteceu. Se bem que vocês vão ver que não é bem o mesmo espaço, apesar de ser a mesma ilha, acontecem coisas diferentes ou tem elementos geográficos diferentes em cada um dos lados. Mas antes de eu começar, eu quero lembrar vocês que a Insider é a nossa patrocinadora, está apoiando essa live aqui hoje, e eu estou aqui usando a minha Tech T-shirt, que tem esse tecido tecnológico, né? E, enfim, desamassa no corpo, não tem odor ou restringe o odor, tem várias cores, vários tamanhos também, e claro que ela veste muito bem, eu consigo usá-la em todos os momentos. E hoje, né, essas semanas, nós estamos com um desconto especial, que é o ROC 15, ou seja, 15% de desconto. Então aproveitem, dá uma olhada no site da Insider. E ver as outras coisas também. Eu sempre falo da camiseta, mas como eu digo, tem muitos outros produtos legais. Então, dá uma olhada lá no site, vocês vão gostar. E lembre-se, ROC 15, nós estamos com um desconto diferente. Vamos lá, vamos começar. E eu queria começar falando algumas coisas que talvez são óbvias, mas não sei se todos vocês sabem, né? O Haiti é simplesmente um dos lugares mais pobres do mundo e o mais pobre das Américas. É um dos países, dos estados mais fracos ou falidos do mundo e o mais fraco e falido das Américas. Quando eu falo em estado falido, eu não estou falando de economia, eu estou falando de o estado como um todo, entregar bens públicos básicos. E aí eu tenho aqui um ranking que eu quero mostrar para vocês. Põe ele para mim na tela. Isso. Esse ranking aqui é dos estados frágeis de 2023. E aí aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Haiti é o décimo pior do mundo, ou o décimo pior mais fraco. Mas esse ranking é de 2023. Se a gente olhar no tempo, talvez o Haiti já esteja aqui bem mais para cima. Certamente a Síria está mais para baixo. O Haiti está bem pior que a Síria. Não está pior que o Iêmen ou que a Somália, mas está próximo. E esse é o Fragile States Index, que mostra isso. Aí nós temos um outro ranking, que é o de corrupção no mundo. E de 180 países, o Haiti é o número 172. Então, assim, a coisa não é fácil. O Haiti é um lugar horrível. Eu diria, Haiti está aqui no mapa, né, para vocês entenderem. Metade da República Dominicana, ou mais da metade da ilha é República Dominicana, e o resto é Haiti. O Haiti, ele é um um país colocado numa região estratégica para os Estados Unidos, né? Geopoliticamente, eu sempre falo para vocês de Cuba e como que Cuba fica bem na saída do Golfo do México, que é onde desce o Mississippi, enfim. E aí você tem, você pode fechar, né? Fazer um bloqueio naval e impedir que os americanos acessem o mar ou saiam daqui. Por isso a obsessão dos Estados Unidos com Cuba. Mas Haiti, República Dominicana, né, a ilha de Hispaniola, ela também está localizada num lugar importante. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham medo de como essas ilhas, né, ou a instabilidade no Caribe pudesse atrapalhar. E aí ele fez uma intervenção de 1915 até 1934 no Haiti e na República Dominicana de 1916 até 1924, mas ocupando a ilha inteira, e ficou lá por um bom tempo, porque ele estava preocupado com um outro lugar aqui estratégico, que é o Canal do Panamá. Então, vejam como está perto, né? Essa instabilidade, esses problemas aqui no Caribe poderiam afetar as rotas, a passagem e a chegada para o Canal do Panamá. Eu quero voltar aqui na história e explicar para vocês um pouco o que aconteceu, né? Como que o Haiti virou o que virou e por que que ele chegou nessa condição. Quando a gente olha para a história antiga, Colombo descobriu a ilha, né? Chegou na ilha primeiro em 1492. E os espanhóis é que dominavam a ilha. Mas, conforme os espanhóis começaram a descobrir outros territórios, talvez mais importantes, entre eles Peru, Bolívia, México, eles começaram a perder o interesse nessa pequena ilha e foram abandonando. Com isso, as outras potências da época que começaram a chegar na região, ingleses, franceses e holandeses, eles acabaram se alocando, né? E os franceses chegaram aqui, piratas franceses primeiro, depois comerciantes franceses, foram ficando e ficaram desse outro lado, do lado de cá, que estava longe aonde tinha os colonos espanhóis. E aí começou então um pouco dessa divisão, mas no começo você tinha só uma população indígena de por volta de 500 mil pessoas, e essas 500 mil pessoas elas estavam aí já há mais de 5 mil anos. E aí, quando os europeus chegaram, depois de 27 anos de presença europeia dos espanhóis, ali esse número caiu de 500 mil para por volta de 11 mil, e depois com mais outros pegando catapora, esse número baixou para 3 mil. Quando a população indígena foi destruída, morta, não sobrou mais mão de obra. E aí os espanhóis tinham que então tomar uma decisão em seguir trazendo mão de obra escrava. Mas como eles estavam mais focados em lugares mais lucrativos, com uma população indígena maior, que não ia precisar você trazer, né, capturar esses escravos na África, que tinham um custo alto, eles podiam só simplesmente dominar a população indígena dos outros lugares. E isso não aconteceu. Eles optaram por, né, não ficar lidando, trazendo escravos para cá, e foram então cuidar dos outros lugares que pareciam mais atraentes, inclusive a Bolívia, com muita prata. E aí os franceses, que estavam numa posição muito melhor, com muito mais recursos, eles decidiram que eles iam fazer isso. E trouxeram por volta de 700 a 800 mil escravos, né, forçadamente da África, e colocaram aqui. Quando a gente compara as duas populações de escravos, você tinha 700 mil aqui do lado do Haiti, que era o lado francês, e só 10% da população do Haiti não era de negros. Então, a maioria, 90% da população, de escravos. Do lado da República Dominicana, esse número era muito diferente. Nós tínhamos uma população de 85% de não escravos. Então, o nível da população fez bastante diferença entre os dois lados. E assim, ao longo da conversa aqui, eu quero sempre comparar um pouco com a República Dominicana, porque é interessante aquilo que eu falei para vocês no começo, né? O fato de que são dois lados dentro de uma mesma ilha. Então, o que aconteceu? Se o Haiti está numa situação tão devastadora, por que a República Dominicana não está? Então, tem algumas comparações e explicações para entender como que cada um chegou no lugar que chegou. Bom, os franceses começaram a ocupar, né, e trouxeram todos esses escravos e começaram a extrair muita riqueza da ilha. A ilha era uma grande produtora de cana, de açúcar, né, pelo clima, localização, que vocês já imaginam, café também e outras culturas, ao ponto de que o Haiti foi considerado a pérola das Antilhas. Era a colônia, né, o território francês mais lucrativo, mais rico de todos. E vejam que curioso, né? Como que um lugar que era tão rico pôde se tornar um lugar tão pobre. E óbvio, eu vou chegar nisso, mas só para vocês entenderem o que que era, né? O que que era as Antilhas. Alguns até dizem que 1/4 de toda a riqueza da França, na época, veio daqui. Então, os franceses extraíram muita riqueza daqui. Foi uma ocupação muito violenta, muito brutal. A maneira como os escravos no Haiti foram lidados, eram tratados, foi uma das piores, assim, considerada uma das piores colônias da história do mundo. E eu falei aqui para vocês, né, desses 800, 700 mil escravos, né, do lado do Haiti, do lado da República Dominicana, o número era muito inferior, 30 mil. Exatamente porque os espanhóis não tinham os recursos e não queriam. Com o declínio do Império Espanhol, eles foram realmente abandonando a ilha. E num determinado momento eles passaram, né, deram esse controle para os franceses, mas depois eles se separam de novo. E aí, depois de muitos anos de exploração, os escravos africanos que estavam no Haiti, eles resolveram se rebelar. E eles se rebelaram assim, de uma forma bastante violenta e lutaram contra o exército francês e foram capazes de vencer. E venceram assim, de uma forma muito superior, né? Vencer um exército francês com toda a riqueza que a França tinha, tal. E a parte interessante dessa história é que foi a primeira revolução negra de escravos para fundar um país na história. Então, e aí se fundou a primeira república negra de um movimento de abolição de escravos. Expulsaram todos os brancos dali e essa foi um grande feito. Para vocês terem uma ideia, o Haiti é o segundo país das Américas a se tornar independente. Ele só fica atrás dos Estados Unidos, mas ele começa essa revolução, né, essa luta toda, que isso acontece em 1791 e a independência só vai acontecer em 1804. Isso acontece muito antes dos ingleses abolirem a escravidão e da guerra civil nos Estados Unidos. Então, esse movimento todo foi muito bem sucedido. Depois, ao longo da história, o Haiti ele vai acabar invadindo a República Dominicana muitas vezes, diversas vezes. Quando a gente olha em 1805, né? Se o Haiti ficou independente em 1804, em 1805 ele já invade duas vezes a República Dominicana. Aí depois, 4 anos depois, os colonos espanhóis pedem para voltar a ser uma colônia, com a Espanha. E a Espanha aceita, mas a Espanha continua desinteressada. E depois a República Dominicana, aí sim, por volta de 1821, vai conseguir a sua independência. Mas o Haiti continua invadindo e dominando esse território muitas vezes. Então tem vários conflitos entre os dois lados e tudo isso afeta bastante, enfim, a relação dos dois países. É uma coisa que é carregada por muito tempo. Até tem alguns líderes da República Dominicana que no futuro vão mover a sua política interna de acordo com o que eles olham para o Haiti devido à competição e à rivalidade. Essa colonização, além da brutalidade, da questão da escravidão, ela teve muitas consequências. E aí a gente pode dizer que esse é um dos problemas do Haiti, o histórico de colonização. Não é um histórico de colonização só ruim, ele é pior que vários dos outros que a gente assistiu em muitos lugares do mundo. Por exemplo, os franceses, né, quando o Haiti se tornou independente, os franceses mandaram navios de guerra, chegaram no Haiti e falaram assim: olha, ou você paga um valor que nós queremos aqui, ou, isso foi o rei Charles X, ou você paga ou nós vamos entrar em guerra. E vejam que absurdo, né? Eles exigiram uma indenização para aqueles que eles dominaram, para a família daqueles que tinham dominado os escravos. É a primeira vez na história que isso é feito, não é uma indenização, foi uma forma de extorsão, quase que um sequestro, né, do dinheiro, um roubo do dinheiro do Haiti. E o Haiti, assim, estava tão preocupado em ser aceito e querendo evitar uma possível nova ocupação, que concordam em pagar. Os franceses, eles pedem 150 milhões de francos franceses, né? Um valor que era muito absurdo e muito superior a tudo que o país podia pagar. O primeiro pagamento é feito em dinheiro. Claro que o Haiti não tinha como pagar isso de uma vez, e aí os franceses então fazem um empréstimo e falam pro Haiti: olha, a gente pode fazer um empréstimo para vocês, vocês vão pagar isso em tantas vezes. Claro que no empréstimo tinha juros e comissões dos bancos que estavam, enfim, intermediando essa operação. Esse dinheiro, ele não vai só para os franceses, mas descendentes de muitos outros países, descendentes ou pessoas ligadas ao imperador russo, ao chanceler do Império Alemão, até a imperatriz brasileira recebe uma parte desse dinheiro que o Haiti tem que pagar. Em troca do pagamento, a França reconhece a independência do Haiti e, com isso, dentro da França, o imperador, o rei, né, ele é visto como um libertador, assim, do povo haitiano. Essa era a percepção interna. Claro que para o lado de fora, para os haitianos, eles estão lidando com a primeira história de descendentes ou de ex-escravos terem que pagar um dinheiro para descendentes de ex-colonos que tinham dominado e escravizado o povo. A França dividiu esses pagamentos em 5 parcelas de 30 milhões de francos. E assim, óbvio que, né, como ele não tinha dinheiro, né, como o Haiti não tinha dinheiro, isso levou muito tempo. E depois, em algum momento, muito mais para frente, 1837, os franceses, eles aceitam reduzir uma parcela disso, mas eles fazem novos empréstimos, então eles mudam o valor de 150 milhões de francos para 90 milhões. E mesmo assim, outros empréstimos são feitos para que o Haiti possa pagar. O Haiti levou sete décadas pagando o que seria equivalente em dinheiro nos dias de hoje, talvez a, sei lá, alguns bilhões de dólares, mas em valor econômico, se esse dinheiro fosse investido na economia ao longo de todo esse tempo, né, dois séculos, desde esse momento até os dias de hoje, estamos falando aí, sei lá, de mais de 25 bilhões de dólares de recursos, o que seria muito dinheiro para a economia do Haiti. Quem emprestou, e tem outras histórias interessantes sobre o que aconteceu ali, quem emprestou esse dinheiro num determinado momento é um banco de crédito industrial francês, e ele vai lá e cria o Banco Nacional do Haiti. Mas não é o governo do Haiti que governa, que domina, né, ou que controla esse banco. Então, o próprio governo do Haiti tem que pagar comissão para esse Banco Nacional do Haiti, que é controlado por um banco francês. E isso quebra a economia do Haiti durante todo esse tempo pagando comissão para um banco francês. E esse banco francês, por um acaso, é um banco que financiou a construção da Torre Eiffel. Então, vocês entenderem um pouco aí do problema. Essa dívida, né, ela é entendida como uma dívida dupla, porque além do valor ser inventado, que é um reembolso, um ressarcimento para ter sido escravizado, você também tinha que pagar os juros e a comissão do empréstimo em cima do dinheiro. Então, é visto como uma dívida dupla. Para vocês terem uma ideia, em 1911, o dinheiro, a maior parte da receita do governo do Haiti vinha de impostos do café. E aí, a cada 3 dólares de imposto, 2,53 iam para pagar as dívidas e os juros, enfim, e tudo que estava lá atrás preso. Que mais? Olha, assim, o Haiti, politicamente falando, e aí andando um pouco para frente na história, depois eu vou voltar porque eu quero fazer umas comparações com o que aconteceu com a República Dominicana. O Haiti, ele é um país politicamente muito instável. Completamente desestruturado, nada funciona, assim, você tem ditadores, você tem golpes, você tem derrubadas, assassinatos de líderes, você tem governos que são desfeitos, você tem pessoas que estão dominando o país, que estão no governo, que nem o atual primeiro-ministro, que não foi eleito, o Henry, que ele é um governo herdado do presidente que foi morto. A história do Haiti, assim, é uma sucessão de 1957 a 1986. O país é liderado por um ditador, o Papa Doc, e depois o seu filho, o Baby Doc. Então você imagina que todo esse tempo, 29 anos no poder, muita violência, repressão, ditador que não estava nem aí para o país e, óbvio, muita corrupção. Depois disso, né, quando o Baby Doc ele cai e ele foge devido a protestos e pressão internacional, nós vamos ter nos anos 90 a primeira eleição livre e o Aristide ele ganha, mas ele é derrubado posteriormente por um golpe militar no ano seguinte, aliás. Aí os Estados Unidos fazem uma intervenção em 1994 com 20 mil soldados para reestabelecer o presidente eleito no poder e criar uma polícia nacional para ajudar a trazer ordem para o país. Os Estados Unidos fazem isso preocupados também em grande medida com a onda de refugiados que poderiam entrar e chegar na Flórida, dado a proximidade, né? Como vocês imaginam, ó. O Haiti está aqui, Flórida está aqui. E aí ele insiste, né, que o presidente eleito respeitasse, né, o mandato, ele é reinstituído, e deixasse o poder em 95. Mas ele não vai respeitar isso, como todos os presidentes do Haiti, de, assim, vão e voltam. E aí depois, mais um pouco mais para frente, 2004, os Estados Unidos fazem uma nova intervenção, e essa intervenção ela vai levar à criação da missão da ONU para o país, que é a MINUSTAH. E essa missão, no final, vai ser um grande fracasso. O Brasil liderou a missão durante muito tempo, mas reconstruir um país nas bases que o Haiti está é, assim, literalmente uma missão impossível. E assim, tem várias situações ou vários casos da missão. Vou abrir um parênteses aqui antes de voltar para a questão política, só para explicar para vocês o que, que aconteceu. Foram 13 anos de missão, de 2004 até 2017. E aí você tem uma série de acusações contra as tropas da ONU, que não são da ONU, são países que colocam seus soldados à disposição para usarem o uniforme, os capacetes azuis, que são as missões de paz, uniforme das missões de paz da ONU. Tem muitas acusações de violência sexual contra mulheres e meninas no país. Isso se torna um grande problema, várias investigações, violências sexuais que vão de estupro até meninas que engravidam com soldados, e aí os soldados são retirados do país. Tem muitas acusações disso, principalmente também contra brasileiros e uruguaios, mas 13 países que enviaram pessoal, oficiais para a missão, estão envolvidos nas acusações. Muitas pessoas, muitas mulheres engravidaram de soldados e ficaram lá abandonadas com os filhos, além da questão dos estupros e das crianças e tal. E essa é uma das acusações, um dos problemas. Um outro problema que acontece na missão é que em 2011 a missão recebe soldados do Nepal. E o Nepal é conhecido por seu problema crônico com cólera, e naquele momento tinha uma epidemia de cólera no país, e eles vão para o Haiti levando a cólera. Então, a missão da ONU cria um problema de cólera, e 10 mil haitianos vão morrer, 800 mil pessoas vão ser contaminadas. Vocês imaginam que o serviço de saneamento básico e água limpa do Haiti é uma catástrofe. E os soldados nepaleses e a base da ONU estava localizada, essa base principal ali na capital, estava localizada próxima de um córrego, de um rio, e eles defecavam no rio. Então eles contaminaram uma grande parcela da população e trouxeram a doença para o país. O Haiti não tinha casos de cólera há mais de um século. E agora, para você resolver o problema, você vai precisar criar um sistema de saneamento decente, porque você não vai conseguir mais estancar a transmissão. E a questão da cólera, né, ela continua sendo um problema atual dos dias de hoje. Mas isso começa em 2011, e isso é trazido e causado pela missão da ONU. Óbvio que a missão também não acabou, não consertou o país, e isso é de se esperar. Ninguém acha que dá para consertar um país nessa situação. Os seus próprios países não conseguem se consertar. Imagina alguém de fora ir lá e tentar resolver um país nesse estado que é o Haiti. Essa questão da cólera, ela traz uma discussão interessante, porque as vítimas procuram advogados de ONGs internacionais que vão entrar com uma ação nos Estados Unidos pedindo indenização pelos seus familiares, pelas pessoas que ficaram doentes, enfim, por tudo que aconteceu. E aí, assim, os valores são exorbitantes, pedem a criação de um fundo de indenização de 40 bilhões de dólares, e eles entram com uma ação em Nova York contra a ONU e contra o Ban Ki-moon, que era o secretário-geral da ONU na época, e contra o chefe da missão no Haiti, que é o primeiro nome dele, Edmond Mulet. Quando eu trabalhei na OEA, eu conheci o filho dele, que ele também trabalhava na OEA, que era o filho do Mulet, que estava sendo nomeado, né, ou depois, posteriormente, foi nomeado para se tornar o chefe da missão da ONU no Haiti. Então, essa ação em Nova York, ela processa, envolve, né, inclui na ação os três, a ONU, o Ban Ki-moon e o Mulet. O Mulet é da Guatemala. E aí, o que acontece? A ONU, ela clama imunidade. Ela tem uma imunidade que protege que ela seja processada em qualquer ação que ela faça em qualquer lugar do mundo. Uma imunidade diplomática. Ela não aparece na corte e o Departamento de Justiça americano tem que proteger, né, ou defender, vai lá defender, porque a sede da ONU está nos Estados Unidos, então uma responsabilidade dos americanos irem lá e defender a ONU. Eles ganham a ação usando o argumento da imunidade, só que os advogados das vítimas entram com um recurso numa corte superior em Nova York, alegando que a ONU não pode fazer isso com as pessoas, e principalmente porque nesse momento sai um relatório que a ONU faz uma meia-culpa e reconhece que ela acabou levando, sim, a cólera para o país. A Corte Superior Americana, né, essa Corte de Apelações, vai decidir o caso em favor da ONU, dizendo que a imunidade da Organização das Nações Unidas é o que vale, e o caso é encerrado. Então, a história termina aí. Mas essa, assim, são duas partes bem sintomáticas da missão da ONU para tentar salvar o Haiti, que não foi salvo. E aí a gente já começa, então, a desenhar aqui possíveis cenários. Tá bom, qual é a solução para o Haiti? Uma intervenção humanitária? Uma intervenção externa? 13 anos de intervenção da ONU não só não funcionou, como ao contrário, trouxe um monte de outros problemas que não existiam. Não resolveu os que já existiam. Talvez não dá para falar ou imaginar que uma intervenção internacional possa resolver a situação do Haiti. Bom, eu quero voltar pro cenário político, né? Para a história dos golpes, ditadores, enfim, a instabilidade política do Haiti. E aí, em 2021, o presidente Moïse, ele é assassinado. E um pouco antes dele ser assassinado, dois dias antes, na verdade, ele nomeia o Henry como o primeiro-ministro do país. Mas ele não chega a assumir o cargo formalmente. Mas ele acaba se tornando o governante de facto do Haiti. Então, o primeiro-ministro, ele não foi eleito e ele não toma posse formalmente. E quem coloca ele ali é o presidente do país, que mandava, mas que é assassinado. E aí já começa o problema. E assim, qualquer um dos líderes que a gente olhe do Haiti não tem santo, gente. Nenhum deles é uma pessoa ilesa e confiável. E depende para quem você pergunta, vão dizer que ele é o menos pior e outros vão dizer que ele é o pior de todos. Então, tem gente dentro do governo americano que acha que o Henry é a única saída para o Haiti, que ele é o menos pior, que ele está tentando se separar da relação com as gangues. Isso significa que ele não seja corrupto? Não, ele tem 1 milhão de acusações que ele é extremamente corrupto. Se ele é corrupto e ele está tentando se separar das gangues ou tentando tirar a relação que as gangues, né, o crime organizado tem com o país, talvez seja para os seus interesses próprios e não como alguns argumentam. Outros já acham que ele é um dos mais corruptos e ele está no poder sem ter sido eleito, que é verdade. O fato é que, assim, qualquer um que chega no poder no Haiti, ele é rechaçado e criticado por vários interesses. A elite que controla o país, né, ou que tem os seus interesses econômicos, qualquer coisa que é feita contra ela, você compra uma guerra. E essa guerra, ela é travada, assim, da maneira mais suja e violenta que vocês podem imaginar. A gangue, uma das principais gangues, que é liderada pelo Barbecue, que é churrasco, né, em, a tradução da palavra em inglês, que hoje ele realmente faz churrasco dos seus oponentes, que é extremamente violento, ele era amigo e um defensor do Moïse. Então, vocês imaginam que as favelas no Haiti, elas são controladas pelo crime organizado de um jeito, assim, 100 vezes pior que os problemas que a gente tem no Brasil. E não é... Em alguns países da América Latina, e eu já falei disso aqui em outras lives, a questão da criminalidade, ela está associada com forças criminosas que estão tentando desafiar o poder público. Claro que, de muitas maneiras, você tem uma colaboração, você tem corrupção no poder público, mas não é que o poder público é o crime organizado. Eles estão ligados. Um ou outro é comprado e tal, tem corrupção. Mas no Haiti é diferente. Não existe uma separação. Essas gangues, elas são ex-policiais. Então, a maioria dos líderes dessas gangues já foram policiais. A polícia é toda corrupta. É um nível de caos muito maior do que todos os outros países na América Latina. E os líderes do país, para sobreviverem, precisam dessas milícias, dessas gangues, dessas organizações criminosas. A criminalidade vai desde as extorsões, crimes, assassinatos, até o tráfico de drogas internacional, que, por estar perto dos Estados Unidos, recebe muita droga, cocaína e heroína, de Colômbia e outros países da América do Sul. Bom, e aí o Henry, ele sai do país para tentar pedir ajuda, ele está pedindo ajuda para os americanos e para vários outros países, querendo uma missão da ONU para restabelecer a ordem, porque ele está perdendo o controle. As forças policiais são muito pequenas, o exército é mínimo, elas não têm capacidade de lutar com a violência das gangues. E aí, ele quer uma intervenção internacional. E o Quênia diz que iria mandar 1.000 policiais para salvar o país. Mas aí a Suprema Corte do Quênia bloqueou o envio desses policiais, tropas. E quando ele está fora do Brasil, aí é dado um golpe. E agora o Henry está fora do Haiti e o país está totalmente desgovernado. O perigo é que realmente não exista mais governo, mas eu não sei o que é um governo dentro do Haiti, porque você tem, sei lá, não tem Câmara, não tem nenhum deputado eleito, você tem pouquíssimos senadores ocupando alguma vaga, a Suprema Corte foi desfeita, porque ao longo dessa história de golpes, contragolpes, derrubadas, assassinatos, sempre um juiz da Suprema Corte assume o poder de uma forma transitória para que venha uma nova eleição, um governo de... Então ele serve como um governo de transição. Então aí o Henry, com medo de perder o poder, já acabou com a Suprema Corte. Aí agora ele nomeou alguns amigos para colocar na Suprema Corte. Mas a história é uma grande catástrofe. Além de tudo isso, né, além desses problemas históricos de colonização, além da questão política, das intervenções internacionais, nós temos outro problema para o Haiti. O Haiti está colocado num lugar com falhas geológicas e numa rota de furacões. Então, O Haiti tem um terremoto em 2010, devastador, 220 mil pessoas morrem. Inclusive, um amigo meu que trabalhou comigo no Conselho de Segurança da ONU, ele era um alemão, ele trabalhava no conselho quando eu estava lá em Nova York. E aí, quando eu me desiludi, saí, ele acaba saindo da sede da ONU, do conselho, e vai para o campo, né, para o field. E ele vai trabalhar no Haiti. E aí um dia ele me mandou mensagem e tal, e falou, olha, meu, você devia vir para cá, porque todo mundo fala português, por causa da missão brasileira. E aqui é diferente, aqui as coisas acontecem, aqui realmente a gente consegue ver a mão na massa e você fazendo a diferença para transformar um país. Vem para cá, tentando me convencer a ir para o Haiti, que ele ia me arrumar uma posição, ia me arrumar, ia me sugerir alguma coisa, e que ele estava satisfeito e que ele achava o máximo, tentando me convencer a ir para a missão do Haiti. Aí eu falei, ah, não, tô desiludido com a ONU, eu não acho que isso daí vai dar certo. Passou alguns meses dessa conversa, dessa mensagem que ele me mandou, ele foi soterrado vivo no terremoto, no prédio da ONU. Ele estava no prédio da ONU, o prédio da ONU desabou como, sei lá, 80% de tudo que tinha no país, inclusive a residência do presidente desabou, diante dos olhos dele, estava do lado de fora chegando. E tem aqui dois livros que eu vou sugerir no link dessa live, depois para vocês olharem para ler sobre essa história. Um deles conta, o primeiro capítulo dele conta muito bem esse momento do terremoto. E o terremoto foi uma grande destruição para o Haiti. Além do terremoto em 2010, 220 mil pessoas morreram, milhões de desabrigados e destruição total no país. O Haiti tem um monte de furacões. Então, em 2016 tem um grande furacão, acho que é o Matthew, se eu não me engano, Hurricane Matthew, que passa e destrói o Haiti. Em 2021 a gente tem um outro terremoto no Haiti, nas 7 pontos na escala, ou 7 alguma coisa, terremotos grandes, mais pessoas morrem, mais destruição, aí seguidos de mais furacões. Então, assim, o Haiti, ele é realmente um lugar de tragédia. É um lugar, assim, tudo de pior acontece simultaneamente ali. Talvez ele seja pior, ele não é mais falido, mais destruído do que a Somália. Mas claramente ele é a Somália das Américas, só que numa condição talvez ainda pior que a Somália. Porque ele tem desastres naturais, ele tem outros problemas que a Somália não tem. Ele só não está no nível de destruição da Somália, mas está chegando lá, está caminhando para isso. O que mais que eu quero falar aqui? Eu quero começar, então, fazer um pouco dessa comparação entre os dois lados, né? Da República Dominicana e do Haiti. E a República Dominicana, eles estão dentro da mesma ilha, mas a geografia não é a mesma. E aí o outro livro, né? Um segundo livro que eu deixei o link ali para vocês, é de um dos caras que eu mais recomendo, que é o J.R. Diamond. Né? Todo mundo me pede uma leitura e eu falo do Armas, Germes e Aço, que é o clássico do J.R. Diamond, um dos livros de geopolítica mais básicos. Mas esse daqui, Colapso em português, ele é um livro que fala como que as sociedades fracassam ou ficam bem-sucedidas. Esse livro é mais recente, né, do que o Armas, veio depois, Armas, Germes e Aço, e no capítulo, acho que 11, ele fala só do Haiti e da República Dominicana, e ele compara os dois. E o J.R. Diamond é um dos grandes geopolíticos que nós temos. E aí ele faz uma comparação, por que que a República Dominicana deu certo, na mesma linha do Armas, Germes e Aço, né? Que ele vai explicar por que que os europeus colonizaram as Américas e não o inverso. Ele vai falar, então, da República Dominicana e do Haiti. E, assim, as primeiras diferenças são geográficas. E aí tem a ver com a chuva. As chuvas na ilha inteira, elas vêm primariamente ou principalmente estão no leste. Por quê? Porque a... Ou por que não? O que, que vai acontecer? Qual a consequência? A República Dominicana vai ter muito mais chuva. E se ela tem mais chuva, ela vai ter taxas de crescimento de vegetação melhor. Então, essa é a primeira diferença importante. Não quer dizer que não tenha chuva no Haiti, gente. Quer dizer que tem mais chuva aqui. Por que, que isso acontece? Porque a maior montanha da ilha, ela está do lado de cá, do lado dominicano. E os rios, eles saem, eles nascem, né, na montanha e eles descem em direção ao leste. Ou seja, tudo do lado dominicano. Então, tem mais rios, tem mais água. Os vales também, né, a República Dominicana tem vários vales, planícies, platôs e um solo muito melhor, particularmente em um dos vales ali, e nesse vale que o solo é melhor, é uma das áreas agrícolas mais prósperas do mundo. O Haiti, ele é mais seco, o lado de cá da ilha é mais seca, então isso vai afetar bastante a questão das chuvas e tal. A montanha também bloqueia das chuvas virem para o lado de cá. Quando a gente fala de topografia e solo, também é diferente. Uma porcentagem mais alta da área no Haiti, ela é montanhosa em relação à República Dominicana. E para você plantar, para o plantio agrícola, a terra precisa ser plana. A terra aqui é menos plana do que do lado de lá. Os solos também são menos férteis do lado de cá e menos capacidade de recuperação. O paradoxo que vocês devem estar pensando é: pô, mas você não falou, Roque, que no começo da história isso daqui era a coroa, a joia da coroa francesa em produtividade agrícola, muito mais do que o lado de cá? Sim, mas por que que isso aconteceu? Porque os franceses trouxeram uma infinidade de mão de obra, 700 mil escravos foram trazidos para cá, numa área muito menor que o lado de cá. Então, o que que aconteceu? Você tem uma densidade populacional aqui no Haiti que é a maior das Américas. E desde aquela época, essa densidade populacional com uma área menor, com menos chuvas, com solo menos fértil e com muito mais gente do que o lado de cá. Você sobrecarregou e explorou ao máximo os recursos naturais do país para dar aquela produtividade toda para os franceses. Então, o paradoxo que a gente observa é que houve uma extensão, né, um esgotamento dos recursos naturais do Haiti, e se criou uma condição onde tudo colaborou para que você fizesse essas características de mais seco, solo mais infértil, tivessem menos capacidade de se recuperar, porque era mais pressão populacional, mais gente para alimentar e uma série de coisas. Então, essas características geográficas diferem, explicam um pouco do porquê que a República Dominicana não está na situação que o Haiti. Mas não é só isso, tem outros fatores, né? Os outros, eles têm a ver com decisões e escolhas para o lado do Haiti. E uma delas é que quando os escravos, eles expulsam os brancos, os franceses, primeiro eles matam todos que podem e depois eles expulsam o resto. Eles têm um pânico e um desespero de que voltem a ser dominados. Então, eles não querem aceitar a presença de mais nenhum branco. Não pode ter a presença de estrangeiros. estrangeiros não podem ser dono de propriedade no Haiti, e eles colocam isso na Constituição. E não podem receber investimentos estrangeiros também, externos, porque eles não querem ninguém tendo negócios ali, com medo de que eles vão usar isso como uma forma de exploração para dominar novamente a população. Quando eles ganham a independência, eles dividem todas as plantações, todas as terras, né, produtivas, com todas as famílias, e todo mundo ganha uma porção de terra. E a economia do país, ela passa então para uma economia familiar de subsistência, ao invés de grandes negócios agrícolas produtivos com uma orientação para exportação ou para vender. Isso no longo prazo vai afetar a economia do Haiti, que essas famílias trabalhando ali na sua terra para subsistência, não recebem nenhuma ajuda do governo e não estão preocupadas em criar dali uma atividade econômica que vai exportar para fora. O inverso de tudo isso é o que está acontecendo na República Dominicana. Quando ele começa a se desenvolver, ela vai se desenvolver focada para criar uma economia, um comércio internacional, um comércio externo, de exportação, e isso vai ajudar muito a economia da República Dominicana. Tem uma questão ainda dessa aversão aos estrangeiros. A República Dominicana abre as suas portas para libaneses, palestinos, judeus de Curaçao, judeus da Áustria, cubanos, porto-riquenhos, alemães, italianos, japoneses. E todos esses imigrantes chegam e vão servir de capital humano, vão trabalhar e vão ajudar o lado de lá a enriquecer. Já no lado de cá, o capital humano que existia, que eram os franceses, né, que estavam aqui antes, que ok, eram exploradores, eles vão ser expulsos ou mortos. Então o Haiti vai perder um capital humano com capacidade de ajudar o país a se desenvolver. Os dois lados, eu falei um pouco aqui da questão política, do que o Haiti vive, mas a República Dominicana não é diferente. Durante muito tempo ela teve vários ditadores, vários golpes, várias história assim muito parecida com a do Haiti. Você tem dois grandes, né, ditadores que saem desses dois países, que saem dessa ilha, que são talvez os dos maiores ditadores da América Latina, que um é o Papa Doc, que eu comentei com vocês, que depois o filho dele assume, que ele ficou no poder muito tempo, e o outro é o Trujillo. E o Trujillo, ele comanda a República Dominicana inteira. Assim, ele é dono de tudo, até na prostituição do país ele ganhava alguma coisa. Ele controla absolutamente tudo, ele faz investimentos massivos na criação de forças armadas. Chega um momento que a Força Aérea da República Dominicana é maior do que a Força Aérea do México, para vocês terem uma ideia. Ele é dono de tudo no país, absolutamente tudo. Ele, de muitas maneiras, ele tenta modernizar a economia, claro, com um único interesse, o seu ganho pessoal. A sua família, os seus amigos e ele. Todos os negócios, ele é sócio de tudo, a família dele é dona de tudo. Ele comanda tudo no país. Só que o interesse dele, apesar de ser para ele, ele ainda foca em produzir ou levar a República Dominicana para um caminho de modernização. Do lado de cá, o Papa Doc, né, o Duvalier, o seu trono, a sua família, o seu filho, eles não estão nem aí. Eles só querem saquear o país. Isso não é só uma diferença dos tipos de ditadores, né? Os dois são grandes ditadores sanguinários. Talvez o deles com uma visão um pouco focada no país, para si. O outro nem isso. O do lado do Haiti nem isso. Mas são ditadores, são sanguinários. E essas diferenças de personalidade, elas não são só que era um ditador um pouco melhor que o outro. Elas são reflexos da sociedade. A sociedade do Haiti era mais assim do que a da República Dominicana. Então eles mais ou menos são um reflexo. Uma outra característica que afeta o desenvolvimento dos dois lados é que a República Dominicana ela é um país de colônia europeia. E ela continua sendo, né, de espanhóis. Então ela é muito mais receptiva a imigrantes europeus. Ele fala espanhol. Já o Haiti, não. Ele é um país que, depois que ele consegue a sua independência, ele é um país de africanos. E então o contato e todo o histórico de animosidade, exploração e destruição que os europeus tiveram faz o Haiti ser nada receptivo a nenhum estrangeiro. E isso vai mudar como a economia e como a abertura do país vai acontecer. Que mais que eu... O Diamond, ele identifica um outro fator aqui, que ele fala que as diferenças, das razões por que o Haiti é do jeito que é e a República Dominicana não é, é a destruição do meio ambiente. Se você olha, aqui nessa foto não dá para ver direito, mas tem algumas fotos de satélite que você vê um verde imenso aqui, e aqui tudo desmatado. A fonte de energia principal para o Haiti é o carvão da madeira. Então, a derrubada da madeira só vai acentuar aqueles problemas geográficos que eu já expliquei. O solo mais frágil, erosão, ser mais seco, tudo vai sendo agravado. Na República Dominicana, os líderes eles vão entendendo que para eles industrializarem o país, eles precisam de energia. Então eles vão construindo usinas hidrelétricas e grandes programas de preservação. O J.R. Diamond ele faz uma comparação, ele fala assim, no Haiti existem apenas 4 parques. E a República Dominicana... ela tem talvez um dos maiores e mais abrangentes sistemas de parques das Américas, que englobam 32% do território. São 74 parques e reservas do lado de lá. E eles não usaram o desmatamento para gerar energia. Eles vão construir um terminal de gás natural e propano e vão importar vão usar outras fontes que não a madeira. O Haiti vai usando a madeira e ele vai chegar num ponto que ele não tem mais, o solo vai ficando tão destruído e ele não tem nem mais como plantar, e as áreas vão ficando ainda mais pobres e mais difíceis. Bom, assim, para fazer um resumo, eu não consigo ver uma saída para o Haiti. Os americanos, óbvio que não querem que isso daqui vire dominado por gangues, né? Pelo crime organizado, se bem que assim, já está praticamente dominado. Não imagino nenhuma intervenção. Acho que não funciona. No passado já não funcionou. Ninguém vai querer fazer isso. Ninguém vai querer gastar dinheiro. O Trump, por exemplo, falou quando ele estava no poder, ele diminuiu a ajuda financeira para o Haiti, disse que o Haiti era um lugar perdido, ele expulsou, deportou todos os haitianos que chegavam nos Estados Unidos, eram enviados de volta para o país. Não consigo ver saída. Não tem nada que possa ser feito. Você precisa de muita força para lidar com todas essas gangues, esse crime. Você precisa reconstruir a polícia do país, mas a polícia vai ser corrupta, porque os interesses e a corrupção ela domina todos os níveis do que existe de pseudo-estado. Então, assim, o Haiti continuará sendo um dos piores lugares das Américas. E, infelizmente, essa história é antiga, uma combinação de exploração, geografia, escolhas, falhas e ditadores e líderes sanguinários, corrupção. Então tem elementos internos que são culpa do Haiti, tem elementos externos e tem elementos geográficos que não foram bem geridos e por isso transformaram o país nesse caos e terror. Vamos para as perguntas. Antes disso, deixa eu lembrar aqui da nossa patrocinadora Insider. Estou aqui com a minha Tech T-shirt branca. Eu gosto muito da branca, mas tem várias outras cores. Então, não esqueçam de olhar o site da Insider e usar o cupom de desconto que é o HOC15, HOC15. Por que que é 15? Que nós estamos no mês do consumidor, gente. Então, dá uma olhada no site, porque vale a pena vocês aproveitarem esse desconto que vai durar só agora. Vamos lá. A Magna, boa noite. Não foi o vazio de poder criado pela falta de eleições que fortaleceu a ação das gangues que começaram a surgir e se afirmar cada vez mais? Não acho que é uma falta de eleições. Eleições não vão resolver. O país precisa de polícia, precisa de instituições que funcionem independente de quem está no poder. E isso está além das eleições. Everton, boa noite. Como encaixar os acontecimentos do Haiti no mosaico dessa terceira guerra? O eixo das ditaduras versus Ocidente. É apenas um fato isolado? É um oportunismo? Ou há mais caroço nesse angu? Olha, Everton, o que está acontecendo no Haiti é um negócio de longuíssima data. Acho que depois do que eu comentei aqui, né, tudo que eu estou falando, você pode voltar no tempo e entender o quanto problemático é essa história. Uma história de colonização, de escravidão, de exploração, de geografia, de líderes corruptos, assim, de milhões de problemas em diversos níveis. O que está acontecendo lá não tem nada a ver com o eixo das ditaduras. É uma coisa muito antiga. O Haiti está nessa história faz tempo. É que agora as pessoas estão mais sintonizadas com o que acontece, mas elas não davam muita importância quando tinha uma missão de paz lá, ninguém prestava muita atenção, mas a situação não era boa. O terremoto em 2010, a cólera em 2011, os terremotos seguintes, assim, o tempo inteiro é só tragédia atrás de tragédia, então não tem nada a ver. Enfim, até agora ninguém se movimentou para tentar explorar ou tirar vantagem disso, mas não acho que consiga, a não ser que uma gangue domine o país e essa gangue se aproxime de alguma outra potência do eixo das ditaduras. Mas acho que até para esses países, o Haiti não é uma Venezuela. O Haiti é um negócio muito pior que uma Venezuela em termos de ordem. É meio que uma Somália, uma terra de ninguém, que nem adianta um desses países querer ir ali, não vai ter com quem falar, não dá para confiar. Não vejo ligação, por enquanto não. Pode ser que isso crie instabilidade em República Dominicana, em outros lugares, e aí ok. Mas isso vem por si só, não tem nada a ver com o eixo das ditaduras. O Eduardo Guzmão, boa noite. O senhor acredita que a operação de imposição da paz no Haiti pela ONU surtiu algum efeito prático desde o seu início e ao longo de todos esses anos? Não, eu acho que não. E, assim, nenhuma operação de paz ela vai ser eterna. E se ela não vai ser eterna, esses problemas são de longuíssima duração. É para ser uma coisa de transição, mas enquanto ela está lá, o próprio país não desenvolve as instituições e nem as capacidades necessárias para lidar com os problemas do dia a dia. Eu não acho que ela foi bem sucedida e eu não acho que nenhuma operação ou missão de paz seria bem sucedida no Haiti. Infelizmente, para ser alguém de fora, tem que ser muito recurso, muita gente. E eu não acho que é possível, porque tem um elemento interno. Quanto da população de dentro do Haiti está pronta para viver de uma forma ordenada? Corrupção nunca vem só do topo. Ela é um reflexo da sociedade. Quanto corrupta é a sociedade e a população haitiana? Quanto dispostos a seguir regras e ordem eles estão? Ninguém consegue impor isso de fora. Isso é um processo de transformação interno. Próximo. Raquel Marques, boa noite. Outra intervenção internacional seria a solução para o Haiti, visto que anteriormente isso não foi bem sucedido? O que precisaria ser diferente agora nesse sentido? Acho que eu respondi essa, mas Raquel, eu não acho que não tem nem algum país disposto a bancar isso. Veja que loucura, você manda soldados de um lugar que leva uma doença para o país. Pô, não tem condição, né? Não dá. Não acho que tem nenhuma fórmula capaz de fazer isso dar certo. Não sei, assim, sei lá, se os Estados Unidos quisesse transformar o Haiti num estado americano. Mas mesmo assim, o custo não ia dar certo. Não vejo solução como intervenção. Tiago, o que passou no Haiti foi um ato isolado ou tem algo a ver com o eixo das ditaduras? Essa eu respondi. Nada a ver. É produto da sua própria tragédia, da sua própria história, da sua própria realidade interna também. O Fernando Vieira, boa noite. O que é mais nocivo para os Estados Unidos, o avanço do eixo do mal pelo mundo ou o risco da imigração em massa desses estados falidos? Olha, se for uma onda de imigração muito gigantesca, né? Se México, El Salvador, Haiti, todos esses países aqui começam a implodir, e todos, né? O triângulo da América Central aqui, e eles começam a chegar nos Estados Unidos, isso vai ser um problema para os Estados Unidos. Um problema imediato. Mas o problema do eixo das ditaduras, ele é um problema de mais longo prazo, maior, mais estratégico. A questão da imigração, ele é um problema momentâneo, interno e tangível para os americanos. O outro, talvez, nem todos os americanos percebam como um problema. Eu não sei, não acho que eles estão em níveis comparáveis. Diria que, num primeiro momento, talvez a imigração seja uma preocupação maior, que pode distrair, inclusive, os Estados Unidos de lidar melhor com a questão geopolítica maior. A Mônica, boa noite. O que esperar do futuro político do Haiti, visto que o país tem problemas crônicos de pobreza e de violência? Mônica, olha, infelizmente, não dá para esperar nada de positivo. Não consigo ver caminho nenhum para onde o Haiti pode sair da situação que ele está. Acho que imediatamente precisaria se criar um governo de transição para ter uma eleição. Mas como é que tem uma eleição com tamanha violência? Quem que vai votar de verdade? Quem que vai sair para ir votar? As pessoas nem confiam em ninguém, acham que é tudo roubado. Assim, o nível de destruição é tão grande que você tem que começar pelas coisas muito básicas. Só que para fazer essas coisas básicas, você precisa de muita ordem, infraestrutura, dinheiro. E os haitianos não têm como fazer isso. Hoje, a economia do Haiti, ela sobrevive uma grande parte do dinheiro que recebe dos imigrantes, né, que estão morando fora do país. Próxima. Raquel, apesar de ser um país pequeno e pouco expressivo economicamente, o Haiti permanecendo nessa situação ou imaginando se o futuro estabelecimento de uma ditadura não poderia ser usado oportunamente para alguma grande potência ditatorial, estender uma base militar? Então, eu também respondi isso, né? Como eu falei, eu não acho que o Haiti não é a Venezuela. O Haiti é um lugar totalmente desestruturado. Você vai para lá para fazer uma base militar, assim, você vai ter que levar bastante soldados. Os americanos têm uma presença grande ali para proteger a sua embaixada. Aliás, é uma das maiores embaixadas dos Estados Unidos no mundo. E é uma grande fortaleza que tem que funcionar por conta própria. Não vai ser muito fácil para um outro país ir lá e montar uma base desse jeito. Mas pode ser um porto, né? Um hub, um lugar de conexão que outras coisas aconteçam nas redondezas. Vai ser um problema. Todo país falido, ele é um problema para geopolítico para os seus vizinhos. O Gabriel, boa noite, Gabriel. Poderia haver uma intervenção da OTAN? Não, OTAN não. Porque aqui está fora da área, mas seria inviável. Nem a OTAN não vai se meter com isso em hipótese nenhuma. Cláudia, boa noite, professor. O Haiti, na verdade, não tem é Estado. Tudo se confunde com crime, certo? Exatamente isso. Como é o judiciário? Como funciona? Você tem alguma ideia sobre? Os juízes são presos, mortos. É uma coisa assim, é uma piada. Imagina uma coisa rudimentar, quase que não tem governo, não tem nada. É uma terra de ninguém. Não é totalmente porque tem um primeiro-ministro querendo ser governo, mas ele não tem poder, ele não consegue exercer, controlar as coisas. E eu comentei aí que não tem juiz mais da Suprema Corte, que não tem deputado. O país é totalmente frangalhos, está em frangalhos. Próximo. Henrique, boa noite, professor. Desculpa fugir do assunto, pode falar um pouco sobre as declarações do Macron de hoje? A França vai mesmo colocar boots on the ground na Ucrânia? Quais são as implicações disso? O Macron falou, fez um discurso, né, mais aguerrido, dizendo que ele não vai deixar a Ucrânia perder, que a Europa não pode deixar a Ucrânia perder a guerra para os russos e que, se necessário, ele vai sim enviar tropas. E ele está falando isso faz tempo. Eu não acho que ele vai enviar soldados, ele vai enviar assistentes militares não combatentes para dentro da Ucrânia, em última instância. Tô achando estranho, eu já falei sobre isso uma outra vez, essa posição do Macron. Talvez ele esteja tentando ganhar um espaço na política interna, porque os franceses não gostam do Putin. E aí ele forçou a Le Pen hoje a se posicionar e dizer que apoia uma medida dessa. Óbvio que se isso acontecer, a gente eleva o nível de tensão da guerra na Ucrânia umas 10 casas para cima, porque aí você vai ter a possibilidade de europeus, né, ou enfim, oficiais, cidadãos de outros países europeus sendo mortos por russos, por ataques russos. É uma grande escalada na guerra. É bem, bem preocupante. O Putin também está ameaçando o uso de bombas atômicas. A coisa tá seguindo o caminho que eu sempre disse que ia seguir, né? a guerra ir escalando, Putin se sentindo mais confiante. Felizmente, espero que os europeus percebam que eles não podem deixar a Ucrânia ser conquistada. Talvez o Macron queira ser o líder dessa empreitada. Ah, é. Amanhã tem eleição na Rússia, o que não diz nada, né? Porque a gente já sabe quem vai ganhar. Tiago, boa noite. Quais são os impactos para o mundo de uma guerra civil no Haiti? Olha, Tiago, muita instabilidade na região, República Dominicana vai ficar afetada, muito refugiado para os Estados Unidos, muita violência, mais instabilidade, vai ser um problema. Mas assim, o Haiti não é um lugar estável. Então, até que ponto isso vai ser maior do que já é hoje? Vai ser uma crise maior, os haitianos vão sofrer muito mais. Mas eu não sei se vai ser muito maior do que é hoje, do que já está acontecendo hoje. Tem um ex-militar americano que esteve recentemente lá, ele diz que. E um enviado, né? Tem um enviado do governo Biden que era responsável pelo Haiti, que ele acabou pedindo para sair porque ele não concordava com a política de apoiar a manutenção do Henry no poder. Ele diz que o Haiti pode virar a Gaza dos Estados Unidos no hemisfério aqui, né? Uma guerra mega difícil, enfim, com um monte de civis no meio da guerra. Não é um cenário bom. O Azê, boa noite, professor. Qual a importância, boa noite, qual a importância do Haiti na geopolítica? A localização dele, né? Ele está muito perto dos Estados Unidos. E ele está no mar do Caribe, que eu já disse para vocês que o Caribe é o que dá para os Estados Unidos a possibilidade de ser uma potência global, porque é o mar de acesso ao seu território. Cuba seria o equivalente a Taiwan. República Dominicana é uma das outras ilhas próximas ali de Taiwan. Próxima. Laura, a estrutura caótica no Haiti é um eco das relações tribais do continente africano desde a época do tráfico escravagista. Olha. Não acho necessariamente que as divisões tribais foram replicadas dentro do Haiti. Eu acho que você tem não capacidades de construir instituições, não acostumados com essa modernização do Estado. Tem um histórico de colonização, você tem líderes que roubaram o país. Eu já ouvi de haitianos, quando morei nos Estados Unidos, conhecia, tinha contato com muitos haitianos. Alguns deles diziam que o problema do Haiti era a religião vodu. Não tenho como avaliar isso, mas. É uma outra perspectiva social, religiosa, de explicar o caos lá dentro. Ícaro, boa noite. Desculpa esses anúncios da Rússia de armas nucleares prontas. Eu de sempre. O objetivo da Rússia é colocar o Ocidente numa situação de ter medo de tomar uma medida contundente para ajudar a Ucrânia. Então, o Putin está dobrando a aposta, falando mais alto, blefando, para continuar deixando o Ocidente com medo de escalar, de dar as armas que precisam ser dadas e assim por diante. Faz parte da estratégia do Putin de conter o avanço, ocidental. Ana, boa noite. Incursões do Brasil no Haiti, o Brasil liderou a missão, né? Com com um objetivo muito difícil. Nossa, reconstruir um país desses, trazer ordem para um país desses, não é uma tarefa fácil. Acho que foi uma experiência internacional importante para o Brasil, de se envolver e participar de um grande problema, maior problema, país com maior problema do nosso hemisfério, do nosso continente. Mas eu não acho que foi bem sucedida, a missão, porque leva muito mais tempo. Nem sei se não dá para dizer que é culpa do Brasil. Mas, por outro lado, também tem essas questões, das acusações e dos problemas, que aconteceram com a missão. Acho que o Brasil, para se qualificar para ser um país que se está querendo participar dos assuntos de guerra, tem que estar envolvido com esse tipo de operação e de tema. Acho que é válido o Brasil ter feito e ter participado. Só acho que o Haiti é um lugar muito, muito complicado. E o Brasil pegou uma missão impossível. Afinal, o que o Brasil foi fazer no Haiti? Ele foi se credenciar para ter um assento no Conselho de Segurança, ele foi se credenciar como um líder da região. Ele foi ter um papel de relevância internacional, ele foi entrar e debater no assunto de política, de conflitos internacionais. Quem fez essa pergunta? Alfredo? Como ele chamava? Oi? Guilherme. Então foi isso, Guilherme. Mas esse é um ponto interessante, importante. Próximo. Foi? Boa, gente. Então. Muito bem, agora vocês sabem o que está acontecendo, né, no Haiti. Esse tema vai continuar aí chamando atenção, não vai embora. Ele pode piorar muito, ele pode ser um lugar, como várias das perguntas de vocês aí apontaram, de relevância ou importância, para as outras questões geopolíticas, e pode criar uma crise muito maior. A gente vai estar aqui acompanhando e nós vamos estar debatendo isso. Não esqueçam de dar uma olhada no site da Insider. E eu deixei dois links aí de dois livros. Um é o Collapse e o outro. Deixa eu abrir aqui o nome, que é um livro super premiado, que ele conta a história. Ele conta uma história sobre o Haiti, AIDS State. Ele conta uma história sobre o Haiti. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que ele vai narrando as coisas como se ele estivesse lá. Então, é bem, bem legal. Eu deixei os dois links aí na página. Aí, dá para vocês verem. Aid State. Boa, gente. Então, boa noite e até a próxima quinta. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o meu aplicativo Rock Academy. Por aqui você vai entrar na sua própria jornada de evolução, com os meus cursos e aulas exclusivas. Basta escolher entre os diversos disponíveis e trilhar o seu caminho de aprendizagem. Dentro de cada curso, você vai ter várias aulas que te farão entender mais sobre você, os outros e o mundo ao nosso redor. No Rock Academy, você também vai ter acesso ao Bunker, um feed de notícias diário que, além de atualizar sobre os acontecimentos do mundo todo, te fornece análises mais profundas sobre